Então vamos voltar aqui a onde nós estávamos. Nós vimos sobre as roupas do Kohen Gadol e começamos a ver sobre os passos que eles devem fazer para os Kohanim assumirem a sua função no templo sagrado, quer dizer, primeiro, em primeiro lugar aqui no Mishkan, no tabernáculo. Então a Torá diz que eles devem pegar para Lekadesh Otam Lechahen Li, para eles serem separados de todo mundo, santificados, e servirem Deus, precisam pegar um touro e dois carneiros. E também alguns tipos de matzot, que são as matzot de três tipos. Então o primeiro tipo é o tipo que é misturado o óleo na própria massa, e essa massa passa por alguns processos de aquecimento. Ele é primeiro cozido, depois ele é assado e depois ele é frito. Depois tem um outro tipo de matzá que é mais simples. Ele tem menos óleo e é preparado de uma forma simples. E depois tem aquela que é uma matzá simplesinha, sem óleo na massa. Uma matzá mesmo muito parecida com a nossa, fininha. E depois eles ungiam, passavam óleo por cima da matzá pronta. E nós vimos que esses itens todos aqui representam algo. Então, primeiro, o touro, o corban que ele tinha que trazer, que é um touro, representa o lado do Kohen do trabalho, do serviço. Eles são aqueles que vão semear e arar o terreno divino, o campo de Hashem. Quer dizer, o campo da vida. Depois, o Kohen tem também as oferendas que são carneiro. O carneiro representa liderança. O carneiro sempre vai na frente dos cordeirinhos, liderando eles. Então, o carneiro representa essa liderança. E tem dois. Porque um representa a liderança em si. O Kohen vai liderar o povo e dar exemplo de comportamento para o povo. E tem também o lado do que o Kohen recebe. E por isso tem mais um carneiro, que são os direitos que o Kohen tem como Kohen, que ele recebe diversos presentes do povo. Só para exemplificar, estamos falando sobre presentes do povo. O Kohen recebe 24 diferentes presentes do povo. Uma vez que eles que representam o povo no templo, e quando o Kohen está no templo, ele não tem como trabalhar em outra coisa, não tem como se sustentar, porque o trabalho dele é esse, ele é emissário do povo, representante do povo dentro do templo. Então, por isso, o Kohen não trabalha em lavoura, ou o que for, e ele recebe esses presentes do povo. Quais são esses presentes? São 24, só para dar alguns exemplos. Eles recebem da plantação. Eles recebem bicurim, primícias, que são as primeiras frutas das frutas que Israel foi abençoada, que crescem na árvore. Eles recebem terumá, que é de qualquer safra. Precisa se separar uma porcentagem e dar para os Kohanim. Ele também recebe, por exemplo, o Reshit Hagez, quando você tosqueia os seus cordeiros, os seus carneiros, precisa separar também uma parte desta lã e é presente para os Kohanim. Quando você faz uma massa, precisa separar a Halá, a Frashat Halá, separar a Halá, essa massa, na época do Beit HaMikdash, ia para os Kohanim. E assim por diante tem, então, vários presentes que o Kohen recebe. E por isso, ele traz um korban, uma oferenda, que é um carneiro, que representa isso, que ele, como o líder, recebe algo do povo. E além disso, ele tem que trazer, eles precisam trazer, todos com aninho aqui, precisam trazer também três tipos de matzot. Esses três tipos de matzot representam que também a parte material, toda a parte de sucesso material que eles têm, se deve a Deus, óbvio. E se deve ao fato deles serem Kohanim e representarem o povo. O curioso é que o Kohen recebe esses presentes, são chamados Matnot Kehuna, os presentes do sacerdote. Ele recebe isso do povo, mas o Kohen não tem o direito de exigir que deem para ele. Quer dizer assim, a obrigação é minha, como produtor, de dar para o Kohen. Para qual Kohen eu vou dar? Eu que escolho. O Kohen não pode bater na minha porta e dizer, me dá. Porque eu posso querer dar para o teu primo, não quero dar para você. Então, a escolha de para quem eu darei aquele presente é minha. Então, do que depende o Kohen se manter financeiramente? Se manter, ele depende da boa vontade do povo. E isso provavelmente estará relacionado com a quantidade de luz que ele emana para o povo. E com a forma que o povo olha, enxerga e reconhece aquilo que ele, Kohen específico, tem feito pelo povo. O Kohen tinha, na verdade, duas tarefas principais. Na época do templo, os Kohanim eram divididos em vários grupos, 24 grupos. Cada grupo trabalhava uma semana no templo. Iam se revezando. A cada 24 semanas é que o mesmo grupo voltava para o templo. O que eles faziam nas outras semanas? Se, no final das contas, em um ano, cada grupo de Kohanim trabalhava duas semanas. Na verdade, não é exatamente duas, porque nas festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, todos os grupos eram convocados. Tinha muito serviço, então todos eles eram convocados. Mas que seja, quer dizer, no final das contas, são quatro semanas, cinco semanas por ano que cada grupo de Kohen, de Kohanim trabalha. E o que eles fazem nas outras semanas? Nas outras semanas, eles são os responsáveis pela parte espiritual do povo. Então, eles não estão no templo, eles estão nas suas cidades, morando. E no lugar onde eles estão, eles devem ensinar as pessoas. As outras pessoas precisam trabalhar para se sustentar. Os Kohanim estão sendo sustentados pelo povo, justamente para servirem o povo. Então, os Kohanim eram aqueles que ensinavam o povo, orientavam o povo. Quanto melhor for o Kohen na área, mais as pessoas se simpatizam com ele, mais gostam dele, mais darão os presentes especificamente para aquele Kohen. É verdade, entre parênteses, que houve época que poucos Kohanim ganhavam praticamente tudo, e os outros Kohanim ficavam sem nada. Então, acabaram instituindo uma divisão diferente, que você leva para o templo, ou você leva para centrais de distribuição, e essas centrais é que vão distribuir por igual para os Kohanim. Mas isso não é uma obrigação pela Torá. Pela Torá, o Kohen recebe e depende dele agora. Se ele for simpático e for uma pessoa que ensina bastante as pessoas e vê que ele trabalha dedicadamente no templo, as pessoas automaticamente vão querer beneficiar ele e dar mais presentes para ele. Então, vem essas matzot, que o Kohen tem que trazer, que tem três tipos diferentes, e demonstram que existem vários níveis de presentes. Ele pode receber um presente bem gordo, com a matzá mais chique aqui, pode receber um presente de matzá média, ele pode receber um presente de matzá bem simplesinha. Mas eles precisam tomar cuidado para não utilizar esse direito de receber os presentes para conseguir o que eles não precisam. Sejam cautelosos. Aquilo que é necessário para você viver, você vai buscar. Não fica querendo buscar além disso. Então, por isso, tem vários níveis de pães demonstrando que veja qual o nível que você precisa e fica por lá. Não precisa esbanjar. E, em contrapartida, são todas matzot. Todas elas são matzot, demonstrando a submissão que eles devem ter, indiferentemente de qual tipo de pão eles recebem, indiferentemente da quantidade de presentes que eles recebem do povo, eles devem se manter sempre humildes, eles devem se manter sempre submissos ao serviço do templo, ao serviço de Hashem, da forma correta. Então, isso representa a matzá, a submissão, e por isso que todas essas oferendas eram acompanhadas especificamente com matzot. Pois a Torá diz que eles vão colocar essas matzot num recipiente e vão vir para o templo, aproximar isto para o templo junto com o touro e os dois carneiros. Aí você deve pegar o Aharon e aproximar o Aharon e os seus filhos, verachatzta otam bamayim, e lavar eles na água, como nós já vimos, que lavar na água aqui significa mergulhar eles na água, e a água de mikve. Nossos sábios nos explicam que o mikve precisa ter uma quantidade de água de 40 CA, que é a quantidade mínima de água para envolver totalmente o corpo, a pessoa conseguir entrar com o corpo inteiro dentro da água. E esta água precisa estar ligada diretamente ao chão. A água é o estado inicial do mundo. Porque quando Deus criou a terra, a água cobria tudo. E aí, no dia, terceiro dia da criação, quando Deus criou e separou a terra da água, ele ajuntou toda a terra num lado e deixou a água no resto. Então, houve uma separação, mas até então a água cobria tudo, então a água representa um estado inicial. E não só isso, como também a água é a área do mundo onde o homem não tem um alcance, ele não consegue viver lá. Então, a imersão da pessoa na água demonstra a pessoa sair completamente do domínio do homem, do domínio humano, e voltar a uma posição inicial, zerar, se auto-zerar, para poder reiniciar uma vida com pureza. Está aqui o Moshe, como representante do povo, deve pegar o Aharon e os seus filhos, que serão santificados como Kohanim, como sacerdotes, e precisa se reinicializar eles. Como que se faz isso? Mergulhando eles no mikve. E assim o Kohen está preparado para se desconectar daquilo que foi o passado dele, para iniciar uma nova carreira, E começar com o pé direito, com santidade, o serviço dele no templo. Diz a Torá, velakachta et habegadim, você pegará as roupas, vehilbashta et aharon et hakutonet, você vai vestir o Kohen, o Aharon, no caso, com a kutonet, que é a túnica branca. Isso, quem vai vestir ele é o Moshe. E por isso que não aparece aqui sobre a bermuda. A bermuda ele já vestiu sozinho. o que o Moshe tem que fazer a partir daí. Vestir a túnica branca, vet me'il ha'efod, e o me'il, que é aquela roupa azul com os sininhos e romãzinhas embaixo, vet ha'efod, e aquele avental, vet ha'choshen, e o peitoral, ve'afadetá lo becheshev ha'efod, e você vai amarrar ele com o cinto do efod. Ve'samtá ha'mitznefet al roshó, colocará o chapéu na cabeça, e colocar a coroa a coroa sagrada sobre o mitznefet, sobre o chapéu, que esse é o tzitz que ficava na testa do kohen amarrado lá atrás por cima do chapéu. Você pegará o óleo de unção, que a Torá fala sobre como que se faz ele na paraxá seguinte, que tisá, veyatzakta al roshó, e você derramará deste óleo sobre a cabeça dele, uma shartá otó, e você ungirá ele. O conceito do óleo, o óleo representa aquilo que não se mistura com a água, que ele sempre se separa. Quer dizer, se você jogar o óleo dentro da água, ele automaticamente se separa. Assim, o óleo representa aquilo que é segregado e separado do simples e do não sagrado. Então, estamos separando agora os Kohanim do povão para se transformarem em uma pessoa que está dedicada ao templo. Então, você está separando ele do comum para o serviço sagrado. Por isso, o óleo para representar isso. Então eles jogavam um pouco de óleo na cabeça dele, de forma que escorre um pouquinho na testa, e para cima dos olhos. E aí se faz, com o dedo, se faz um X, como se fosse, na testa dele com esse óleo. Se espalha o óleo como um X, e a mesma coisa em cima dos olhos dele. Na linguagem do Talmud, se faz um Ki, que é a letra grega, que tem um formato parecido com a do X. Então, esse formato específico...
Ki.
Sim.
Os Kohen fazem um negócio parecido também, né, para se benzer?
Desconheço.
Água benta, sei lá, eu.
Mas não sei, fazem assim? Bom, é inspirado aqui.
É. Muito parecido. Só que eles fazem aquela...
Eles fazem os símbolos deles, né? Então, mas é tudo inspirado aqui, com certeza.
Uau!
Em vez de fazer o X, eles fazem outra coisa. Mas o X representa que esse conceito dele estar sendo ungido deve se espalhar para todos os lados. Por isso... O X. Aliás, entre parênteses, isso também era feito com os reis. Os reis também eram ungidos. Só que, se não me engano, o formato que se fazia era diferente. Eu não tenho certeza que era o Ki também X. Se não me engano, era diferente. Mas era também ungido com esse mesmo óleo que a Torá fala mais pra frente.
Ué, o rei Charles foi ungido com alguma coisa de Israel.
Então, porque eles também, eles fazem a mesma coisa. Eles imitam tudo. Ah, ele foi ungido com óleo de azeite.
Uhum. De Israel, né?
De Israel, Monte das Oliveiras.
Diz que ele ia pra aí, inclusive, né?
Quando?
Logo, escutei.
Ele veio já várias vezes.
Sério?
Sim, já veio muitas vezes pra cá. Vet banav takriv, e os seus filhos serão aproximados, ou melhor, você aproximará os filhos dele, os filhos do Aharon. Vehil bashtam kutonot, você vestirá neles também as túnicas deles. Vehagartá otam avnet, e amarrará neles o cinto, Aharon uvanav, tanto no Aharon como nos filhos. וחבשת להם מגבעות, היא קולוקרה אוס שפאוס דוס כהנים, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, מסירה וססרדוס ופראליס, פרומלי אתרנה. ומילתה יד אהרון ויד בנה, ודסטה פורמה פרנשרה המון דו אהרון ודו סוס פיליוס, איסו אמה אספרסון די פרנשרה המון סיגניפיקה אלי אסומיר אונקרו, זה שמדו פרנשרה המון. והקרבתה את הפר, ורק קומסה הפרטי דזו פרנטוס. והקרבתה את הפר, נוסע פרוסימרה וטורו, לפני אוהל מועד, פרנצ'י, ואוהל מועד, פרנצ'י ומשכן, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. יו אהרון יוסוס פיליוס אפוירון עשו אז מאוס סוברי הקבסה דו טורו. איסו שמדו די סמיכה, איסו הקונטסיה נגרנג'י מיוריה דז אופרנדס. Smichá não é apenas apoiar a mão fraquinho. Apoiar significa com força. Apertar, assim, em cima. Apertar a cabeça. Se apoiando na cabeça dele. E desta forma, é uma forma da pessoa representar e expressar que ele está se colocando naquele momento no mesmo nível e no lugar daquele corban, daquela oferenda. O Aharon e os seus filhos prestam aqui atenção que eles estão na frente do templo, na frente do sagrado, com este touro. E eles precisam, agora que eles já estão vestidos com o uniforme oficial, eles precisam aprender todas as condições e obrigações que o sacerdócio obriga a eles. Em primeiro lugar, eles precisam pensar no fato que eles são como um touro agora. A partir de agora, eles são aqueles que vão puxar o jugo, eles que vão arar e vão semear no serviço de Deus. E não como touros vários, e sim como um único touro para todos os Kohanim. Eles são uma entidade só, que está trabalhando em conjunto, representando o povo. Veshachatetá et hapar lifnei Hashem. Você vai abater este touro perante Hashem. Petach ohel moed na porta do Mishkan. O que representa ele abater o animal? Isto representa que a primeira condição é Shritah. A primeira condição é o abate. Quem é um touro precisa deixar de viver por si só, por si próprio. Ele precisa anular toda a sua existência perante Deus, na porta do Ohel Moed, na porta do Mishkan. E isso vale para todas as oferendas. Todas as oferendas têm Shritah, quando se trata de animais, lógico. Então sempre vem demonstrar que a pessoa precisa se matar. O que significa que ele vai se matar? Significa que ele precisa parar de viver essa vida que ele vive para si próprio. Viva também pelos outros. Viva pelo serviço a Deus. Tem outros propósitos na vida e não é para viver para si próprio. Muito mais ainda os Kohanim, que estão ali para um serviço de touro. Eles agora são aqueles que vão puxar o jugo, eles é que vão representar o povo. Eles precisam, em primeiro lugar, se matar e parar de viver para eles próprios. E aí, no versículo 12, vela kartami dam hapar, você pegará do sangue deste touro, venatata al karnot hamizbeach beetzbaecha, você colocará nas pontas do mizbeach com o seu dedo, pontas quer dizer Lembra que nós vimos sobre o Misberro, o altar? Ele sobe, 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 sobe. Na parte lá de cima tem como se fossem chifrinhos, uns cubinhos nas pontas. Esses cubinhos são chamados de karnot. E você precisa colocar desse sangue nestas pontas do Misberro. Você vai ter que subir em cima do Misberro para poder colocar nas quatro pontas do Misberro. Vetkol hadam tishpoch el yesod ha-Misberach. E todo o restante do sangue, ele leva o sangue em cima, ele está levando dentro de um tipo de um copo que tinha especial de serviço no Beit HaMikdash. Ele vai colocar o dedo e colocar nas quatro pontas. E o que sobra dentro desse copo, ele precisa despejar na base do Misber, na base do altar. O que isso representa? Depois que ele se anulou aqui perante Hashem, e ele matou essa vida para si próprio, agora não pode ficar parado por aí. Não é isso só. Tem uma continuação disso. E a continuação é pegar este sangue, que representa uma ressurreição dele que se matou agora, quer dizer, ele acabou com um tipo de vida, ele começa uma nova vida, um outro tipo de vida. E que no caso aqui é uma vida sagrada do Beit HaMikdash. E por isso, ele precisa depositar deste sangue lá em cima do Misbeach, nas pontas mais altas do Misbeach, representando que esse é o ponto onde ele deve chegar. Ele precisa ansiar chegar nos níveis mais elevados da vida em direção a Deus. E aqueles esses cubinhos, como nós vimos quando falamos sobre o corpo, falamos sobre o altar, esses cubinhos apontam para cima, justamente lembrando o anseio da pessoa crescer para subir e galgar aos níveis mais espirituais. Agora, o que ele faz com o restante do sangue? Ele precisa depositar isso, despejar isso na base do Misbeach. Quer dizer, para que eu possa chegar a esse nível tão elevado lá em cima do Misbeach, tudo começa aqui embaixo, na base do Misbeach. Começa na base do altar, no chão da base do Mikdash da Torá, do santuário da Torá. Somente vivendo com essa santidade é que eu posso elevar a vida terrena, a vida física, para em direção a Deus. Velakarta et kol hachelev hamchaset hakerev. Precisa pegar toda a gordura, todo o sebo que cobre as entranhas. Vetayoteret al hakaved, o diafragma com um pedaço do fígado. Vetchetei haklayot, os dois rins. Vetachelev asher alehen, e o sebo que está sobre eles. Vehiktarta hamizbecha, você oferecerá isso sobre o altar. Isso é queimado em cima do Misbeach. Ou seja, isso que você representou, levando uma vida nova, que anseia chegar nos níveis mais elevados do Misbeach, isso não vem assim de milagre. Isso significa que você precisa dar de todas as suas partes para Hashem. Isso significa que tanto todas as gorduras que estão aqui, quer dizer, toda aquela parte de saúde e de natureza que a pessoa tem, ele precisa oferecer isso para Hashem. E todos os demais órgãos do corpo, que representam todas as atividades da pessoa, precisam ser elevados para cima do Misber, para cima do altar. E dessa forma, a pessoa transforma todo o seu comportamento num comportamento ético, um comportamento que se dirige a Hashem. Vet besar hapar vet orovet pirsho. A carne desse touro, o couro dele e os excrementos dele, tisrof ba'esh. Você vai queimar no fogo, michutz lamachane, fora do acampamento, hatat hu, essa é uma oferenda de hatat. Então, em primeiro lugar, uma oferenda de hatat. Normalmente, a oferenda de hatat é uma oferenda de expiação de um pecado. Ela vem perdoar um pecado. Não é qualquer pecado que serve korban hatat, mas, se Deus quiser, lá mais pra frente vai se ver quais que servem, mas... O Korban Hatat é uma oferenda de perdão. E aqui, no caso, o que ele fez? Ele não errou nada, né? Está começando aqui. O que significa isso? O Korban Hatat não obrigatoriamente é sobre o passado. O Korban Hatat pode ser para o futuro. Ele vem demonstrar e expressar o desejo que aquela pessoa que está trazendo o Korban tem de se afastar do pecado no futuro. E essa ideia que o Kohen aqui, ele está entrando, ele tem um serviço, o serviço dele é representado por um touro, ele é que vai puxar o arado, ele que vai reger aqui todo o serviço a Hashem, representa o povo, e ao mesmo tempo, o Kohen expressa o quanto ele deseja não pecar. Por isso ele traz já um korban de hatat. Esse Korban Hatat vai ser queimado fora do acampamento. Isso é algo diferente do habitual. Essa é a única vez que um Korban Hatat comum é queimado fora da cidade. Em Chutzlamachané, fora do acampamento. No caso aqui do deserto, fora do acampamento. Qual a ideia disso? Normalmente o Korban Hatat é um corban que eu estou trazendo para perdoar por algo que eu fiz. E o Kohen, que a princípio representa o exemplo de comportamento, deve comer do meu corban para que eu seja perdoado. Mas isso é em Korbanot normalmente. Aqui não tem Kohen ainda. Porque o Kohen vai virar Kohen depois que ele fizer estas oferendas. Ele agora está começando a carreira. Para ele poder assumir essa carreira, ele precisa fazer essas oferendas. Então, quem vai comer dessa oferenda? Não tem ninguém para comer, porque não tem nenhum Kohen ainda. Ele só vai ser Kohen depois da oferenda. E por isso que esse Korban, excepcionalmente, é queimado fora do acampamento. Quer dizer, ele demonstra aqui que não tem ninguém apto para comer desta carne. Então o que vai fazer? Diz a Torá, leva para fora do acampamento. E essa parte que não tem quem possa usar, vai ter que ser queimada lá fora do acampamento. Agora nós passamos para a segunda fase, que é a fase do... É a fase do carneiro. Então nós vemos que o Kohen também precisa trazer um carneiro. E este carneiro é o primeiro carneiro. Que é trazido pelo fato do Kohen ser aquele que orienta o povo. E isso então dá para ele um direito. Tem as duas coisas. Então, o carneiro representa... Por isso são dois carneiros. O segundo carneiro representa os direitos que ele recebe por conta de ser um Kohen. O primeiro carneiro representa isso que o Kohen tem a obrigação de trazer orientação para o povo e ser uma pessoa que influencia os outros para o caminho correto, o caminho divino. Então ele pega, Você pegará o carneiro, o primeiro. Vesamechu Aharon uvanav et yedehem al rosh ha'ayil. E o Aharon e os seus filhos apoiarão as suas mãos sobre a cabeça deste carneiro também. Quer dizer, agora o Kohen, os Kohanim, o Aharon, os Kohanim vão olhar e prestar atenção nesta honra toda que eles recebem aqui. E a partir de agora eles são também como carneiros, que lideram o povo e estão sempre na frente de todo mundo para orientar as pessoas e para iluminar os olhos deles. Veshachatetá et ha'ayil, e você abaterá este carneiro, velakachtá et damó, e pegará do sangue dele, vezaraktá l'hamizbeach saviv, e jogará, aspergirá, deste sangue em torno do Mizbeach. É só um detalhe importante, tá, o tempo todo aqui falando na segunda pessoa. Quem fará estes korbanot todos é o Moshe. Moshe Rabbeinu, que foi incumbido por Deus para fazer estas oferendas. Depois, o Aharon vira Kohen e a partir de então, ele que vai fazer todas as demais oferendas. Aharon, os filhos. Mas no primeiro momento, o Moshe é aquele que vai fazer as oferendas. O Moshe faz estas oferendas que são de assumir o cargo para o Aharon e os filhos. E depois também Moshe vai ser aquele que nos primeiros 7 dias de treino do Mishkan, do tabernáculo, vai fazer todo o serviço. Porque alguém precisa ensinar eles. Então Moshe vai ensinar ao seu irmão Aharon e aos seus sobrinhos. E depois desses 7 dias de treino, vem o 8º dia. E aí, nesse 8º dia, é o Aharon que engata e faz todo o resto. Então, você abaterá o carneiro. Aqui, de novo, nós encontramos a primeira condição, que é a pessoa se autoanular e matar isso que ele vive para si próprio e começar a viver em função dos outros. Então, se você é um Kohen, você agora está virando, se tornando um Kohen, você é comparado ao carneiro que orienta e guia os outros. Então, em primeiro lugar, preste atenção que, apesar de tudo, você tem uma função muito importante, mas você ainda está muito distante de ser uma pessoa completa. Você está muito distante da integridade. Então, o sangue deste carneiro, que representa a personalidade do Kohen, que agora passará a ser aquele que orientará todas as pessoas, este sangue é recebido e ele está distante do Mizbeach. E precisa vir até o Mizbeach e jogar este sangue com força na direção do Mizbeach. Então existe uma diferença grande aqui. Na primeira oferenda, a oferenda de Hatat, o Moshe deve subir em cima do altar e com o dedo esfregar, passar o sangue no Mizbeach, no altar. Nesta segunda oferenda é diferente. O Kohen não sobe no altar. No caso, o Moshe. O Moshe vai ficar embaixo do altar e não pertinho do altar, com uma certa distância. E ele, com esse copo com sangue na mão, ele joga na direção do Mizbeach o sangue para bater na parede do Mizbeach. E assim se faz em todos os korbanot olá. Esse é um korban olá. Todo korban olá, korban de elevação, é feito desta forma. Que o Kohen joga o sangue a uma certa distância, demonstrando, no caso aqui dos Kohanim, você, a partir de agora, é aquele que orientará e guiará o povo. Mas lembre-se que você também precisa crescer. Você ainda está lá, não só embaixo do Mizbeach, você está longe do Mizbeach, você precisa se aproximar. esta, a partir do momento que você se matou, entre aspas, que você matou isso que você vive para si, agora você vai viver também pelos outros, fará pelos outros, você precisa crescer. Então pegue a sua personalidade e jogue ela na direção do Mizbeach para começar o crescimento. E aí então essa aspersão do sangue é feita na parte super, inferior do Mizbeach. Lembra que nós vimos lá quando falamos sobre o Mizbeach, que o Mizbeach tinha uma tira no meio que dividia ele em dois, a parte superior e inferior. Esse sangue é aspergido na parte inferior, demonstrando que você tem que ainda começar o crescimento. Isso é jogado em volta do Mizbeach. O que quer dizer em volta do Mizbeach? Em volta do Mizbeach é um jogar que é chamado 2 que vale por 4. Isso quer dizer que ele joga o sangue duas vezes, mas vale, entre aspas, por 4, porque ele atinge as 4 paredes do Mizbeach. Ou seja, o Kohen, em primeiro lugar, vai no lado nordeste e depois ele vai no sudoeste. Então, uma vez que ele está pegando duas quinas que são diagonalmente opostas, ele atinge, ao jogar bem na quina, pega nas duas paredes. Então, por isso é chamado 2 que são 4. Essa expressão que aparece na Mishnah muitas vezes. Isso representa que ele precisa crescer tanto no lado material, como também ele precisa crescer no lado espiritual. Ele precisa pegar do material e elevar e santificar por intermédio das mitzvot de Hashem, e também a parte espiritual, as próprias mitzvot, o estudo da Torá, também precisa ser de uma forma que ele cresça cada vez mais em direção a Hashem. E assim, ele tem também o anseio em crescer, em se transformar numa pessoa cada vez mais íntegra, tanto no lado físico como no lado espiritual. Vet ha'ayil tenateach lintachav. E o carneiro será repartido em vários pedaços, em várias partes. Verachatta kirbo uchra'av. E você lavará as entranhas e as patas. Venatata al netachav al roshó. Você colocará junto com as demais partes e a cabeça do animal. E o que você faz com isso? Você oferecerá todo o carneiro sobre o altar. Olá, Hulashem. Esta é uma oferenda de olá, uma oferenda de ascensão. E Shelashem Hu, para ser queimada para Deus. Então você separa ele nas várias partes, demonstrando também que tudo precisa ser elevado. Os pensamentos representam a cabeça, as ações representam as patas e as partes dele. Quando você come, quando você se sustenta, tudo precisa ser um ayil. Você, a partir de agora, Kohen, precisa ser, em todos os aspectos, um exemplo para o povo. E por isso, então, essa divisão toda, e todos os órgãos, e todas as partes, todos os membros, tudo será levado para cima do altar, para ser queimado em cima do altar, representando o que você, a partir de agora, deve pegar toda a sua personalidade, Kohen, e entregar ela a Mizbecha, para o altar. Você vai entregar ela para o Esh HaTorah, para o fogo da Torá, que está em cima do Mizbeach, em cima do altar. E esse é um Korban Olá. Olá em dois significados. Olá significa tanto a ascensão, a elevação, mas também significa auto-entregue. Ele está se entregando completamente para o serviço a Hashem. Isso tudo, Ishel Hashemu, vai ser queimado perante Hashem. Queimado perante Hashem significa que está totalmente entregue para a Torá. A Torá pega isso e transforma isso completamente. Esse é o conceito do animal ser queimado aqui no fogo. É uma auto-entrega da pessoa para a Torá de Hashem. Para fazer a vontade de Hashem que ele nos revelou na sua Torá. E aí o Kohen passa para, eles têm que passar agora para a próxima parte, que é a terceira oferenda, que é a oferenda do segundo carneiro. Velakachta et ha'agil ha'sheini, você pegará o segundo carneiro, este que representa o lado do Kohen ser o líder, mas que ele agora tem direitos por ser o líder, que ele recebe os presentes do povo. Aharon e os seus filhos também devem apoiar as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então, de novo, o Kohen deve olhar como carneiro, mas agora de um outro ponto de vista. O ponto de vista que ele, pelo fato de ter este cargo de importância e de liderança, ele recebe. Recebe presentes. Veshachatetá et ha'ayl, e você vai abater este animal, este carneiro, velakachta midamó, e pegará do sangue dele, venatatá altenuch ozen aharon, e você vai colocar um pouco desse sangue no lóbulo da orelha do aharon, veltenuch ozen banav haimanit, e também no lóbulo da orelha direita dos filhos dele, velbohen yadam haimanit, no dedão, no polegar direito da mão deles, velbohen raglam haimanit, e também no polegar direito do pé deles, vezarakta et hadam al mizbeach saviv, e o sangue, o restante do sangue será aspergido em volta do mizbeach, de novo é o mesmo esquema nas duas quinas. Isso que é chamado de em volta do Mizbeach. Então, de novo, aqui nós temos, em primeiro lugar, a condição primária, que é matar, anular todo aquele egoísmo da pessoa. Para de viver para si. Mas antes de aspergir deste sangue no Mizbeach, que representa a elevação, precisa colocar desse sangue que foi recebido no utensílio sagrado, primeiro eles vão colocar na orelha, na mão e no pé dos Kohanim, para que eles prestem atenção e pensem um pouco, meditem sobre esta honra que está sendo dada a eles. Então, a orelha representa ouvir, compreender, prestar atenção. A mão representa as obras, os trabalhos, a produção. E o pé representa o desejo de crescimento, o desejo de seguir adiante. Que são os pontos principais onde o Kohen precisa demonstrar esse crescimento e demonstrar esta personalidade como um carneiro, aquele que está no, na frente e na liderança do povo. E da mesma forma que o sangue representa, ao levar para o altar, representa a ressurreição dessa pessoa que acabou de deixar de ser egoísta, aqui também demonstra que o Kohen precisa desses três itens entregar para o povo. A orelha dele vai ser entregue para ouvir o que as pessoas têm a dizer para ele. A mão dele vai ajudar as pessoas no que for necessário. Os pés vão levar ele adiante para trazer o crescimento. Então tudo isso precisa ser ressuscitado agora em função do povo. Vamos parar aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua a partir desta oferenda que ainda está no meio dela.